Estimadas irmãs e irmãos caríssimos, no livro do Apocalipse, praticamente no seu fim, o Cordeiro que é Cristo sentado sobre o trono diz: eis que eu renovo todas as coisas. Esta frase do último livro da Sagrada Escritura é a chave de interpretação do Evangelho que acabamos de escutar. Sim, meus amigos e meus irmãos, Jesus vem, mas vem para renovar, para refazer. No Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus toma uma atitude desconcertante. Chega-se ao templo, e o templo era, para os judeus, o sinal da presença de Deus no meio do seu povo, o lugar da presença mais íntima, da comunhão mais estreita entre Deus e o povo. Jesus, chegado a ele, e vislumbrando aquilo que os homens haviam feito da casa de Deus, destrói com o chicote toda aquela negra imagem que ofuscava a presença de Deus no meio do seu povo. Meus amigos e meus irmãos, Jesus vai ao centro, ao âmago, aquilo que era mais importante na religião judaica, o templo e a presença de Deus no templo, e purifica. Noutra parte do Evangelho, Jesus chega até a profetizar a queda do templo, a destruição do templo, o que de facto veio a acontecer no ano de 70 da nossa era. E esse templo nunca mais foi reconstruído até os dias de hoje. Isto para vos dizer o seguinte, meus amigos: Cristo, o Senhor da História, vem para purificar e para renovar. Deus, como víamos na primeira leitura, havia dado ao povo uma lei. Uma lei que, chamada quase como que a lei natural, inscrita no coração do homem, para que o homem pudesse viver a felicidade. Deus pôs-se no meio do seu povo, no templo. Deus fez tanto por este povo, mas nem sempre ele o soube reconhecer. Não soube reconhecer a altura em que foi visitado. E Cristo vem sim para transformar tudo isto. Cristo vem sim para renovar tudo isto. Assim, meus amigos e meus irmãos, e a meio quase desta quaresma, é preciso que deixemos que o Senhor nos renove. Que o Senhor pegue no chicote da sua caridade, na espada afiada da sua palavra, e também purifique a nossa vida. Que o Senhor expulse de nós todas aquelas coisas menos boas, o que é o mesmo que dizer o pecado. O Senhor purifica em nós o pecado pela caridade da sua palavra, da sua ação, e pela profundidade da sua palavra, o Senhor há de nos purificar. Para que se erga um templo novo. E para nós cristãos, o templo já não é um edifício de pedra. O templo, para a nossa santa religião, é uma pessoa e não um edifício. O templo é a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas que se tornou o fundamento do novo templo. Por isso, Cristo, e já não o templo de Jerusalém, é o lugar onde Deus está com o seu povo. Um povo purificado, um povo renovado, um povo que caminha para Deus. São Paulo, numa das suas epístolas, diz: para mim, viver é Cristo. E o objetivo fundamental desta liturgia da palavra é configurar os cristãos a Cristo na renovação que Ele nos traz. São Paulo dizia: para mim, viver é Cristo. Para mim, viver é Cristo. Agora fica a pergunta: como é que a nossa vida é o viver de Cristo? Como é que a nossa vida, ou na nossa vida, transparece os gestos, as palavras, as ações de Nosso Senhor Jesus Cristo? Deixai, pois, que nos proponha um simples exercício de configuração a Cristo. O Evangelho hoje desafia-nos, caríssimos, a irmos transformando toda a nossa vida a Cristo, tendo Cristo como modelo. E uma coisa muito prática e simples para irmos renovando a nossa vida à medida do homem perfeito, à estatura do homem perfeito, como diz São Paulo, que é Cristo, fazermos a seguinte pergunta a nós mesmos, diante desta situação, com esta pessoa, com esta palavra que eu preciso dizer, o que é que Cristo faria ou diria se estivesse no meu lugar? É um exercício tão simples. O que é que Cristo diria àquela pessoa? Que decisão Cristo tomaria neste particular? Que ação Cristo teria naquela situação concreta? E assim, meus amigos e meus irmãos, pensando, Jesus certamente diria isto, Jesus certamente faria aquilo, Jesus tomaria aquela atitude. Assim, pondo isto na nossa própria vida, estamos a configurar-nos a Cristo. Estamos a deixar que Ele destrua em nós aquilo que não é bom e construa o verdadeiro templo à imagem da sua pessoa. Isto é configurar-se a Cristo. Isto é ter ações de Cristo. Isto é, em suma, dizer como São Paulo, para mim, viver é Cristo. Que esta Quaresma, meus amigos, e que a Palavra de Deus, por nós escutada, nos inflame a cada vez mais irmos configurando a nossa vida a Cristo. Que a nossa vida seja aquele templo purificado, habitado pelo Espírito Santo, verdadeiro corpo de Cristo, onde o homem se encontra com Deus. Sim, caríssimos. Deixemos que a ação da graça de Deus nos vá transformando. Deixemos que, pela vida da graça, pela vida sacramental, pela escuta da palavra, por uma oração mais assídua e verdadeira, nos transformamos verdadeiramente. Hoje, nossa paróquia celebra aqui a Santa Unção. E como sabemos, a Santa Unção é um sacramento é o sinal visível de uma realidade invisível, um canal eficaz da graça de Deus. E no caso concreto, a graça de Deus que se derrama para aqueles que sentem a fragilidade no seu corpo ou na sua alma. Roguemos, pois, por todos os nossos irmãos que vão receber esta graça, para que também eles, e com isto termino, se vão renovando à imagem deste Cristo. E todos nós, terminando como comecei, olhemos para Cristo, pois Ele é que nos diz: eis que eu renovo todas as coisas. Deixemo-nos renovar em Jesus Cristo.